Bem-vindos ao podcast Hospitalar 2024. Esse aqui é mais um espaço que a gente preparou para trazer para vocês informações de tudo que a gente tem na Hospitalar. Nesse caso aqui, a gente está focado em nossos congressos. Então, fica de olho que a gente vai contar todos os detalhes e você vai conseguir saber qual o melhor congresso para você participar e o que está imperdível em cada um deles. Eu sou Juliana Vicente, eu sou Head do Portfólio de Saúde da Informa Markets e host desse podcast. E aqui hoje eu recebo o nosso curador de conteúdo do Future of Digital Health International Congress, Guilherme Rummel. Bem-vindo, Guilherme.
Obrigado, Juliana, pelo convite. Um prazer estar aqui. Show de bola. Maravilha.
Que bom. Bom, vamos já começar, né?
Vamos lá.
A gente tem um congresso aí com o tema Conferência Internacional sobre Inteligências Artificiais Generativas na Saúde, ressignificando a jornada do paciente. Me conta um pouquinho sobre o que, que você pensou quando você estava preparando esse programa, qual que era a ideia e qual é o impacto, né, dessas inteligências generativas na saúde?
É assim, né? Em novembro de 2022, caiu um cometa sobre a Terra e ele está ainda em contorno, e isso é muito importante para as cadeias de saúde, educação, as cadeias de serviço. Ele é muito importante. O que é isso? Eles chamam do neologismo Gen AI. São as generativas, inteligências artificiais generativas. É difícil explicar isso, é um modelo de linguagem. Agora eu vou explicar para você o impacto que isso teve na civilização, na sociedade. É claro que nas camadas de perfis diferentes o impacto é maior, é o menor, enfim, nós vamos ter uma grande explosão em ondas tectônicas nos próximos 5, 10 anos no mundo inteirinho. Mas eu vou imaginar assim, para te dar um exemplo do que foi esse impacto. Não sei se você tem um pet, tem um cachorro, tem um gato, enfim, que você está com ele há 10, 15 anos, e você fala com ele, e ele late para você, e você leva ele para passear. Enfim, você tem uma sinergia com ele e cuida dele todos os dias. Um dia você chega em casa depois do trabalho e vira para ele e fala assim: "Oi, amigão, já vou levar você para passear." E ao invés de latir, o dog vira para ele e fala: "Não, hoje eu estou estressado, vai sozinha." Pela primeira vez, aquele pet, aquele cachorro de estimação que está do lado dele há muitos anos, fala. O que acontece conosco é a mesma coisa. O nosso smartphone, as máquinas que nós temos ao nosso redor, começam a entrar em conexão conosco de várias outras maneiras do que as conexões não simbióticas. A nossa relação com a máquina passa a ser simbiótica depois das inteligências generativas. E isso tem um impacto muito grande na nossa vida, na vida profissional, na vida familiar, na vida dos nossos filhos, na educação e nas cadeias de saúde, que estão cheias de problemas para resolver. As inteligências generativas vão ter um papel fundamental para a transformação digital. Então, é mais ou menos isso o que aconteceu, e é sobre isso que a gente vai gastar 4 dias na feira hospitalar só para falar das inteligências generativas na área de saúde.
Legal, você até citou os 4 dias, já era o próximo ponto que eu ia puxar aqui, porque um congresso aí com 4 dias, né, passa por uma construção de uma grade importante, com bastante conteúdo, e eu sei que você vem trabalhando bastante nela, inclusive com convidados bem especiais e temas super interessantes. Eu queria que você me contasse um pouquinho, como tem sido a construção da grade, o que está pensando, o que acontece em cada dia desse congresso, para o pessoal entender.
Veja, a grade começou a ser construída em outubro do ano passado, quando a gente teve a ideia de fazer o evento só sobre isso, porque a imersão desse assunto era de tal ordem que a gente sabia que ia chegar mais ou menos no meio deste ano e a gente ia entrar num momento de grande discussão, de grande debate, de grande polifonia em torno desse assunto. Nós vamos ter os 4 dias, nós vamos ter 10 países participando. Eu não guardei eles de memória: Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda, França, Índia, Alemanha, Hungria, Holanda, Reino Unido e Brasil. Nós temos 35 sessões, entre virtuais e presenciais, que vão mostrar o que cada um desses países está entregando ao mercado em termos de aplicações para a comunidade médica, para a jornada do paciente e para as disciplinas médicas, oncologia, dermatologia. Cada um desses países já está avançado. Eu sempre digo assim, o futuro começa mais cedo em outros lugares, né? E isso está acontecendo no Brasil. O Brasil está muito atrasado na transformação digital. Então, ele vai precisar dessa orientação externa. Deixa eles errarem primeiro lá e depois a gente vê o que, que a gente pode aproveitar com essa somatória de erros. Nos 4 dias, nós vamos ter 4 âncoras. Os 4 âncoras são as 4 principais plataformas de Gen AI no mundo. É a Microsoft OpenAI, é o Google, é a Mistral francesa e é o Claude 3 da Anthropics. Essas 4 plataformas são as mais utilizadas hoje no mundo e possivelmente elas vão ser a âncora dos sistemas de saúde em termos de aplicações dos próximos 10 anos, porque elas estão crescendo violentamente. Então, nós vamos ter aplicações de todos os tipos sendo apresentadas no evento. É importante esclarecer uma coisa, nós não conseguimos trazer todo mundo desses 10 países ao mesmo tempo. Existe um problema de agenda, existe um problema de fuso, existe um problema de uma grande delicadeza em relação às agendas dessas pessoas. Então, algumas nós gravamos, nós estamos gravando e vamos oferecer em primeira mão uma gravação que só vai ser aproveitada para quem estiver lá no evento. Ela não vai para o YouTube depois, ela não vai para as redes sociais, ela só vai passar para quem estiver presente no evento.
Que legal. Não, e é bacana você falar, né? Porque isso agrega bastante ao congresso, que essas pessoas poderiam não estar aqui, né? Então você está encontrando maneira de trazê-los e são vários países importantes, bem interessante, gostei. E assim, eu vi que além das mesas de debate que você vai trazer, a gente vai ter na grade do Congresso de Saúde Digital desse ano alguns cases nacionais e internacionais, como você citou, com exemplos práticos dos impactos do uso nas genenais no setor de saúde. Como foi para você a seleção desses cases e o que, que eles agregam nessa discussão? Então, me conta um pouquinho como que você selecionou, porque como selecionar diante de tantos cases?
Foi um horror. Foi não, é um horror, né? Porque a gente ainda está nesse processo de seleção. Porque você, na sua insignificância, discutiu o que é melhor ou pior para você apresentar num evento dessa magnitude, é sempre um risco muito grande, né? Nós vamos ter 10 sessões de debates. Quer dizer, o modelo do evento é mais ou menos, nós vamos apresentar sessões internacionais focadas em determinados assuntos, tá? Mas todos eles em relação às degenerativas. E depois, em cada sessão, nós temos os debates só com debatedores, só com participantes nacionais. Um moderador e mais 3 participantes. E eles vão comentar o que está aparecendo lá fora, eles vão comentar como é que isso está aparecendo dentro das suas empresas, hospitais, laboratórios, enfim, planos de saúde. Então, aqui vai dar uma certa dinâmica para a gente ver como está avançando, por exemplo, os iScribes, que são os copilotos que vão, de certa forma, estar em praticamente todos os protocolos médicos daqui para frente. Quer dizer, nós vamos em 2, 3 anos, todo médico terá um copilot. Eu acho que o paciente vai ter também, mas o médico seguramente ele vai ter, já tem aí uma dúzia no mercado deles, né? E isso significa o quê? Nós vamos trazer 4 empresas que já estão fornecendo copilots para médicos, e uma da Holanda, outra da Dinamarca, que já estão oferecendo para os seus médicos do sistema público esse tipo de tecnologia. E aí o que acontece? Nós vamos poder debater nas mesas de debate como isso pode ser inserido, introduzido na cadeia de saúde nacional, tanto pública como privada, né? Inclusive tem um ponto muito interessante que tem um instituto na Holanda que só trata dos serviços públicos de saúde. E a gente conseguiu uma pessoa que vai esclarecer como a Holanda está se preparando para utilizar GenAI no serviço público médico. Quer dizer, nós nem falamos sobre isso no Brasil ainda, hein? Nós estamos a milhas de distância disso. Mas ele já tem um projeto estratégico para implementar as GenAIs dentro do sistema público.
Guilherme, você me falando aqui, eu fico pensando, para quem que você recomenda esse congresso. Quem você acha que é o perfil de profissional que não pode perder o Future of Digital Health que vai acontecer durante o Hospitalar?
Veja só, eu acho que existe um elemento de maturidade que as mídias, não só as mídias sociais, como as grandes mídias, estão impondo, né, para a comunicação sobre esse tema, que preocupa muito qualquer pessoa que está empregada na área de saúde no Brasil. Desde um médico, a enfermagem, qualquer terapeuta, qualquer um deles está vendo, está inseguro em relação ao potencial da sua carreira com essas ferramentas, tá certo? Então, assim, todo mundo que está, de alguma forma, liderando setores dentro das cadeias de saúde, precisa estar lá. Ou precisa estar lá, ou precisa estar atento ao que vai ser dito lá. Seja em outros canais, seja em outros eventos, precisa perceber exatamente qual que é o impacto disso no seu, na sua geração de valor do seu trabalho. E, obviamente, há um ponto que a gente tem que ressaltar. Em novembro de 2022, essas plataformas, elas não chegaram para os cientistas, elas não chegaram para o Estado, elas não chegaram para a academia, elas chegaram para o usuário final. Pela primeira vez na história, uma tecnologia chegava diretamente para o usuário final. Enquanto você estava pesquisando qual era o impacto disso na tua manufatura, na tua forma de educação, nos modelos acadêmicos, o próprio usuário já estava implementando no seu dia a dia. E isso cria uma pressão adicional sobre as categorias setoriais dentro do sistema de saúde, né, que preocupa, vai haver desemprego? Vai haver desemprego, é óbvio que vai haver desemprego. Vai haver desemprego durante algum tempo? Vai haver desemprego durante um longo tempo. Na cadeia de saúde, menos, porque nós temos um déficit de profissionais muito grande. Então, esse déficit vai ser compensado pela ajuda que as máquinas vão poder influir. Mas todo mundo, do paciente, quer dizer, vamos fechar a cadeia, do paciente até o ministro de Estado que cuida das pontas da cadeia, tem que estar muito atentos às genais. Elas mudam totalmente, elas são uma revolução que invoca o perfil do paciente e o perfil do médico. A relação entre eles vai mudar completamente. E vai mudar completamente não é porque eu acho, porque as genais propiciam isso. Não, vai mudar porque ela é esclerosada. Esta relação já está esclerosada. Então, qualquer nova coisa que apareça, como aconteceu a telemedicina na Covid. Quer dizer, por que aquilo foi uma avalanche? Porque a relação já estava esclerosada. Coisas novas vão entrando. Por exemplo, triagem. Não temos triagem no Brasil, nos hospitais. Isso é uma vergonha para um país. Teletriagem deve avançar muito rapidamente com essas ferramentas de DNI.
Que legal. Bom saber que o congresso é para todo mundo. Eu fiz essa pergunta até proposital, porque às vezes pode parecer que é um congresso muito técnico, para um nicho muito específico, e não, né? É uma tecnologia que está impactando todo o setor e todos os profissionais podem se beneficiar com o conhecimento que vão ter ali.
Esse é o meu papel, o papel dos curadores. O papel dos curadores é tirar a tecnicidade do discurso deles. É o que eu tenho fazendo todos os dias. Quer dizer, todos os dias eu estou conversando com todos os speakers para tirar a tecnicidade, para fazer com que isso seja entendível por parte de qualquer parte da audiência. Isso vai ser 100% possível? Não. Não, a coisa mais difícil para se dizer para um médico que ele não pode falar sobre tecnicidade, porque a vida dele é embasada nisso, né? Então, e ele está acostumado a ter uma relação com o paciente totalmente disforme, né? Totalmente sem conformidade com aquilo que ele aprende na academia. Ele tem que usar um jargão para cada tipo de paciente que ele atende. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse discurso, em alguns casos, a gente vai conseguir que ele seja plenamente entendível, e em outros casos, a gente vai ter que assistir aos debates, porque é nos debates que nós vamos discutir todo aquele jargão implícito que está dentro das narrativas que cada uma das empresas vai trazer.
Que legal. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vamos ver se você traz um pouquinho de spoiler aqui para a gente, né? Eu sei que é difícil para quem faz a grade de um conteúdo conseguir separar algum destaque ou trazer algo que pudesse aí ser o diferencial, mas Eu queria que você tentasse trazer algum dos debates. O que que você acha que vai ter de debate lá, que vai dar o que falar, ou que vai ser assim aquilo que vai gerar discussões, que pode ser considerado ali como um destaque? Tem algum? Pode ser mais de um.
Tem três. Para não dizer um, eu vou falar três. O primeiro é no primeiro dia, a gente vai discutir exatamente isso. Como fica a nova relação do paciente com o médico? Sem Google. E cada um tendo o seu co-pilot. E a gente vai discutir com profissionais da área, médicos e profissionais do mercado, que estão assistindo a esse infighting, né? Todos os dias, porque esse usuário, esse paciente, já está usando essas ferramentas e a narrativa que ambos têm sobre a consulta vai mudar muito, vai mudar de forma exponencial. Quer dizer, muda a consulta. Consulta médica vai ser outro mundo e a gente vai discutir. Um outro assunto que a gente vai discutir é como é que o NHS está usando a GenAI para conseguir planejar e implementar ESG no sistema público britânico. Que está trazendo um cara aqui presencial só para ele explicar a mágica de fazer o sistema público entrar num driver de proteção ambiental, de proteção contra desperdício, desgaste. Esse é um fator. E o outro tema que a gente vai ter no terceiro dia é assim, como é que as genais, como é que as generativas transformam telehealth? Porque assim, você chegou lá na telemedicina, você começou a atender as pessoas virtualmente, você começou a fazer... Bom, e aí, o que acontece? Está todo mundo voltando para o presencial. Os Estados Unidos está voltando para o presencial muito rápido, quer dizer, está abandonando telehealth em função de várias questões que envolvem isso. As generativas vão criar novos modelos de utilização de telehealth. E aqui é uma coisa interessante, porque a gente trouxe para falar a IBM. Mas a gente foi buscar a IBM na Alemanha, Anita Pup, que é uma especialista nesse tema, e a gente nem pensou em trazer a IBM do Brasil. Não sei se a IBM vai ouvir isso aqui, mas a gente nem pensou em trazer, porque ela está up to date com o que está acontecendo na transformação digital dentro da telemedicina aplicada.
Bom, eu vou te parar, porque eu sei que se eu deixar você falando aqui, Guilherme, tem conteúdo para 4 dias de podcast, não é mesmo?
É verdade.
E é por isso que o Congresso tem aí 4 dias, porque é onde você vai conseguir explorar.
É verdade. E se tivesse 10 dias?
Também dava, né? Eu sei que você é um grande...
Não sou grande nada, sou um chato.
Um grande apoiador, conhecedor, incentivador, pesquisador do assunto. E eu acho que essa breve conversa que eu tive com o Guilherme aqui já conseguiu deixar vocês aí com vontade de participar do Congresso.
Seu pet vai falar, hein? Presta atenção na sua cara.
Estejam preparados para conversar
com o pet. Não vai latir, vai falar.
E é isso, o Future of Digital Health, ele acontece de 21 a 24 de maio, durante a Hospitalar, lá no São Paulo Expo. É legal que quem vai ao Congresso também consegue visitar a feira, conhecer as novidades dos expositores, tecnologias que estão ali sendo apresentadas. Então eu quero deixar o convite para vocês. Acessem o nosso site hospitalar.com, ainda tem vaga disponível, as vagas estão acabando rápido do Congresso do Future of Digital Health, então corram, garantam a vaga de vocês para ouvir não só, né, aquilo que o Guilherme trouxe para a gente, mas tudo que esse pessoal de peso vai trazer, de 10 países.
É o maior congresso de GenAI da América Latina. São 10 países, são 4 dias, são 35 sessões e 60 speakers.
Você não vai perder, né? Guilherme, obrigada.
Tchau, obrigado
pela sua participação. Te encontro lá no Hospitalar, eu estarei lá no congresso.
Yes.
Vou acompanhar tudo que eu conseguir. E para vocês, então, fica aqui o meu convite. Até mais, pessoal.